www.banco.com.br ou visite nossa unidade mais próxima. Banco da Família. Crédito com taxas justas de verdade para tirar aquele sonho do papel.
Banco da Família.
Sua rádio.
Você está ouvindo Temática. O que acontece é assunto.
Agora são 9 horas 15 minutos, 12 graus de temperatura em Lagoa Vermelha nesta manhã de quinta-feira. Olha só como a semana passa rápido. Hoje já é quinta-feira e amanhã sextou. Então amanhã já estamos aí no clima do final de semana. Como nós havíamos anunciado, nós estamos já há alguns dias abordando assunto relacionado à questão da educação. Nós estamos fazendo uma série de entrevistas sobre atendimentos a crianças com déficit de atenção, com dislexia e com outros tipos de transtornos que podem interferir na educação e na sua formação. Hoje nós temos mais um bate-papo sobre esse assunto. Nós começamos lá quase um mês atrás conversando com o Márcio, ele que é pai de uma menina que tem dislexia e déficit de atenção, e ele falou como é que é o dia a dia, como é que é a rotina, as preocupações, o trabalho na escola, as dificuldades. E a partir daí desencadeou muitas abordagens relacionadas a esse assunto. Nós conversamos com uma psicopedagoga especialista em estimulação precoce para falar como é que tecnicamente se trabalha com essas crianças. Nós falamos com a doutora Helena Argenta, que trabalhou por muitos anos no Centro de Atenção Educacional, que era o CAI, um serviço que o Estado fornecia para formar turmas especiais com alunos que têm essas dificuldades. Nós conversamos também aqui com a coordenadora da Sétima CRE, a Karine Weber, que nos trouxe informações a respeito do que o Estado oferece para os alunos da rede pública estadual de ensino. E hoje nós queremos saber o que o município oferece para os alunos da rede pública municipal de ensino. Por isso, nós estamos recebendo a secretária municipal de educação, Aline Teles Fazoli, que está conosco nessa manhã. E é mais um prazer recebê-la aqui na programação, Aline. Bom dia!
Bom dia, Rudy. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cacique. É um prazer enorme estar aqui hoje para falar um pouquinho das nossas salas de recurso e de todas as ações que nós desenvolvemos na rede municipal de ensino.
E também a coordenadora pedagógica da Secretaria Municipal de Educação de Lagoa Vermelha, Gabriele Meribe, conosco. Gabriele, bom dia.
Bom dia, Rudy. Bom dia a todos os ouvintes. Para nós é uma satisfação estarmos aqui na Rádio Cacique, divulgando as nossas ações e, em especial, hoje, falando sobre as nossas salas de recurso.
Tudo que nós falamos até agora, Aline, com profissionais técnicos e que trabalham nessa área, todo mundo citava a sala de recursos que o município de Lagoa Vermelha mantém. Como é que o sistema municipal de educação está estruturado para atender esses alunos que têm dislexia, que têm transtorno de déficit de atenção, autistas, enfim, que tem alguma coisa que interfere no seu processo educacional? Como é que é a estrutura do município para isso, Aline?
Rudy, então, desde que eu assumi a pasta da Secretaria da Educação, uma das minhas grandes preocupações era a questão da estimulação precoce e das salas de recurso. Em 2017, quando eu era diretora da Escola João Protásio, os atendimentos eles eram todos na Escola Diógenes Euclides da Cunha. Então, lá tinha concentração, digamos assim, das professoras de AE, das especialistas que faziam esses atendimentos. Então, os alunos iam até a escola. Porém, como não era no local onde eles estudam, muitas vezes eles não iam, ou por causa de um fator ou outro, acabava que eles não tinham esta continuidade. Em 2018, quando assumimos a secretaria, a minha preocupação era que cada escola, ou a maior parte delas, tivesse uma sala de recursos, toda ela montada, com profissionais para atuarem junto da escola. Ou seja, nós estamos falando de fato em inclusão, porque a partir do momento que eu tenho um professor especialista dentro da escola, eu consigo fazer com que esse professor faça a adaptação das atividades do aluno, que ele consiga entrar em sala de aula para observar esse aluno e, inclusive, na hora de interação, na hora do intervalo, o professor fazer essa observação, o professor especialista. Hoje, a nossa equipe multiprofissional, eu tenho o maior orgulho em dizer que nós temos 4 professoras especialistas, nós temos 1 assistente social, nós temos 1 fonoaudióloga, nós temos 3 psicólogas e agora juntou-se ao nosso grupo uma psicopedagoga. É esse grupo, nós trabalhamos constantemente com formação, inclusive com uma formação específica da UPF, e ela está desenhada em 2 escolas de educação infantil com sala de recurso, 5 IMED, ou seja, as escolas de ensino fundamental, todas essas salas aprovadas pelo Conselho Municipal de Educação, todas elas equipadas com jogos, material concreto, aquelas mesas que a gente chama de play table, que é uma mesa também que é muito bacana para a estimulação dos nossos alunos, todas elas com tablet para fazer a interação com o aluno, notebook e diversos materiais que a gente fez um investimento muito grande nas salas de recurso, porque, volto a dizer, esse era um dos grandes objetivos meu enquanto secretária e uma das grandes preocupações, que a gente estivesse, de fato, trabalhando esses alunos dentro da sua deficiência ou dentro das suas dificuldades com o profissional correto e fazendo a estimulação desde muito pequeno. A partir do momento que foi detectado pela professora qualquer situação, esse professor especialista já começa a trabalhar com o aluno e vai fazendo toda a articulação necessária. Então, eu posso te dizer que hoje a Rede Municipal de Ensino de Lagoa Vermelha tem uma equipe multiprofissional muito gabaritada, eu posso dizer assim, de qualidade e que tem feito um trabalho de excelência com os nossos alunos.
Essas salas de recursos implantadas, Aline, atendem toda a demanda, consegue atender toda a demanda da rede municipal?
O que, que hoje nós estamos... nós temos uma média de 80 alunos que frequentam a sala de recurso, tá? Nós estamos, sim, conseguindo atender a demanda, mas já temos projeção de talvez fazer um credenciamento de mais um fonoaudiólogo, de mais uma assistente social e de mais uma psicopedagoga. Eu acredito que o nosso grupo, ele criou uma estrutura que talvez nem nós imaginássemos do quanto nós estaríamos, inclusive, sendo referência na região com essa nossa equipe. Então, nós estamos atendendo a demanda, mas em virtude da pandemia, ela cresceu muito e com certeza nós vamos estar projetando para o ano que vem ampliar esta equipe.
É grande, né, Aline, o número de alunos que precisam de um atendimento especial nas escolas.
Sim, e eles são prioridades para nós enquanto secretaria e para as nossas escolas. Portanto, isso é uma exigência e que a Gabi, que é a pessoa que me auxilia nesse gerenciamento, nós queremos esse professor de sala de recursos dentro de sala, nós queremos o psicólogo dentro de sala, eles têm que estar atuando e trazendo um pouquinho desta rotina também para depois fazer a devolutiva para as famílias. A interação com a família é fundamental quando nós falamos neste trabalho com estes alunos e, com certeza, o município teve um avanço muito significativo com relação às nossas salas de recurso, que, com certeza, para o ano que vem, vai haver essa projeção do aumento da equipe multiprofissional.
Gabriele, esses alunos que recebem o atendimento da sala de recursos, eles vão para essas atividades durante o período normal de aula ou vão num contraturno? Como é que funciona?
Então, as nossas salas, como a secretária mencionou, nós temos 7 salas, né, de salas de recurso, onde esses alunos, na medida do possível, eles vão no contraturno, onde a professora do AEE, né, a professora da Educação Especial, está contribuindo com a professora do regular, e muitos que algumas famílias não conseguem levar, que a gente tem esse contato direto com as famílias, eles frequentam no seu turno regular, mas sempre enfatizando a aula do ensino regular, juntamente com a sala sala de recurso, onde há a contribuição, onde os nossos profissionais entram em sala, analisam este aluno, vêm, chamam a família, sempre a família muito presente em todos os sentidos, tanto na avaliação, tanto no, na forma do comportamento, e hoje também, como a secretária mencionou, nós temos a assessoria da UPF, da nossa formação continuada Educação em Ação, que nós temos um grupo específico, que é o grupo multiprofissional, onde a gente discute os casos do nosso município, as professoras vêm com ideias, com sugestões, com dicas, e onde todo esse nosso grupo está junto. Então, pensando junto em cada caso, em cada aluno, em cada família. E também, nós iniciamos, terça-feira, foi a nossa primeira aula do curso terapêutico em ABA, do aplicador terapêutico em ABA. Terça-feira, a gente iniciou com essa formação, que foi de grande valia já o nosso primeiro encontro, porque foi onde foi trabalhado com o comportamento do autista. Foi a nossa primeira temática do primeiro encontro. E foi extremamente fundamental, onde nós tivemos a participação dos 55 profissionais que o nosso município está contemplando, desde atendente, merendeiras, professores do regular, professores de educação especial, onde ali a gente consegue uma troca de ideias riquíssima, riquíssima em aprendizado, riquíssima em conhecimento, e que com certeza contribui sim, lá na sala do regular, lá na sala de recurso e também com as famílias, porque este curso, esse programa do ABA também contempla as nossas famílias do município que tenham essas crianças autistas. Então, está sendo extremamente valioso e grandioso esse trabalho.
Eu vi que você falou muito, Gabriela, em família. Não tem como não trabalhar juntos. A escola, os professores, a parte técnica e a família, para que se possa ver uma evolução mais rápida e que todo mundo fale a mesma linguagem no acompanhamento desses alunos, não é mesmo, Gabriela?
Com certeza. Então, a família, como a gente diz, é a peça fundamental. Onde a escola tem o trabalho, os professores têm o trabalho, mas a família também. A família também precisa estar engajada para que aquele trabalho que se iniciou lá na escola, se iniciou com o professor, dê a continuidade em casa, dê a continuidade com esta família, que esta família aceite, que esta família pegue junto e siga as orientações, as sugestões, quando ela é chamada na escola, quando ela é chamada pelos profissionais, que com certeza quem está ganhando é o nosso aluno. É o nosso aluno que tem grande potencial, porque todos têm um potencial riquíssimo. E é ali, nesses alunos, que a gente tem esse olhar sim, que eles podem e que eles vão crescer, tanto em aprendizado, em conhecimento, e que futuramente nós estamos aí com os profissionais que a gente tem lá das nossas salas de recurso, muito bem atendidas.
Secretária Aline, as crianças que são atendidas pela parte mais técnica da sala de recursos são somente alunos matriculados na rede municipal de ensino? E eu te pergunto o seguinte, porque nós conversamos com a coordenadora da Sétima CRE e o Estado, nessa entrevista, disse que quando o atendimento for pelo lado da saúde, a obrigação passa a ser do município e não mais do Estado. Mesmo a criança estudando numa escola estadual. Se precisar de um atendimento psicológico, de fonoaudióloga, de neurologista, de psiquiatra, é obrigação do município. É assim que funciona, secretária Aline?
Tu sabe que isso é um assunto que nós debatemos muito com as nossas psicólogas, porque realmente é complexo quando nós falamos de quem vai atender esses alunos que é da rede estadual. O que acontece? Nós estamos abraçando alguns atendimentos que chegam para nós lá na secretaria, é encaminhado para uma das psicólogas que fazia já esse atendimento, que ela estava lotada na ação social e através do conselho, do conselho tutelar, eles encaminhavam esses alunos. Hoje nós estamos atendendo a demanda quando é com urgência, se não é encaminhado também para a Secretaria da Saúde, porque nós temos como prioridade a nossa demanda da rede municipal de ensino. Mas em nenhum momento nós vamos nos negar a fazer um atendimento quando é de urgência e quando é necessário que venha essa demanda, seja do conselho ou seja até mesmo de uma direção de escola, que já aconteceu várias vezes. Eu passo e encaminho para as nossas psicólogas e elas prontamente vão atender. Afinal, nós estamos todos no mesmo barco, barco quando nós falamos em educação, mas sim, a nossa prioridade são os alunos do município, da rede municipal de ensino. Mas quando necessário, nós atendemos e sempre que possível, se a gente tiver como abraçar, nós vamos estar fazendo sim.
A gente percebe, Aline, dentro do que a Gabriele falou também, um investimento na qualificação dos profissionais que atuam. A gente sabe que esse aluno que está na escola, ele convive na sala de aula, ele convive no recreio, ele convive na hora da merenda, e essa formação dentro do ABA, que trabalha nesse primeiro foco com os autistas, estão todos trabalhando. São serventes, são merendeiras, são professores, porque o aluno interage no contexto da escola num todo. E a adesão a essa ideia, quando lançada pelo município, superou a expectativa. Foi além da meta que se tinha de capacidade de receber esse público. Como é que está o andamento desse trabalho em termos de projeção para a qualificação da área da educação voltada para atendimento desses alunos que precisam de uma atenção especial, Aline?
Fantástico, porque até ontem eu conversava com o prefeito e ele me relatava de pessoas de outras cidades que vieram falar para ele do quanto esse curso muda a vida das famílias e dos profissionais que trabalham com esse olhar comportamental da criança. Então, a gente está muito feliz enquanto rede municipal, porque esses profissionais que estão fazendo o curso, muitos trabalham também na rede estadual, trabalham meio turno no município, meio turno no estado. Então, veja a grandiosidade que vai tomando esse curso. Esse curso não é somente para os profissionais que atuam na rede municipal, porque muitos deles estão nas escolas privadas, um outro turno, estão nas escolas do estado, então todos vão ser beneficiados com este profissional que está se capacitando. E com certeza, hoje o meu olhar, enquanto secretária, é que todos que estão dentro da escola fazem parte do processo da educação. Todos, desde quando o aluno passa pelo refeitório, quando o aluno entra dentro da escola, se depara com o zelador, quando ele entra dentro do transporte para vir até a escola, todos esses profissionais que o aluno passa, eles fazem parte, sim, do processo educacional. Então, é muito importante essa adesão, é muito importante esta vontade de querer saber mais, de buscar conhecimento que o nosso quadro de profissionais hoje da educação, eles estão tendo. Então, isso nos deixa muito feliz e que realmente estamos no caminho certo, e se tiver que o ano que vem formar mais uma turma, nós o faremos, porque com certeza a repercussão, o quanto as pessoas estão gostando, nós temos ali o grupo de quem está participando, é muito positivo e é um ganho para todos, não somente para os alunos que têm o autismo, que é o foco principal, mas também para outras questões comportamentais dos nossos alunos.
Para que uma criança, Gabriele, seja encaminhada para atendimento na sala de recursos, tudo começa, parte lá da identificação da necessidade em sala de aula.
Isso mesmo, Rudi. Então, lá com a professora do regular, ela começa a analisar que aquele aluno está com alguma necessidade especial. Diante disto, ela encaminha a direção, que encaminha para as nossas profissionais das salas de recurso para a primeira avaliação. Essa avaliação não é de imediato, assim, que no primeiro encontro já diga. Ela leva mais tempo, em torno de 3-4 sessões, para fazer todos os testes, todas as avaliações necessárias, porque ela passa por todos os nossos profissionais. Esta criança vai passar tanto pelas professoras da educação especial, tanto pelas nossas psicólogas, se precisar da nossa fono também, e agora com a nossa psicopedagoga. Ela passa por toda essa avaliação, para daí elas dizerem o que a criança necessita, ou encaminhar se ela precisa de algo maior, de um neurologista, de uma testagem VISC e Denver, que o nosso município também, nós temos a nossa psicóloga que também aplica, que já é mais um ganho que a gente tem, não precisa esperar, né, pela testagem da saúde, nós possuímos. Então, é assim que funciona o encaminhamento. E daí depois a gente chama a família, orienta como é que funciona, se tem mais alguns exames para fazer, mas é nesta logística de avaliação.
Que orientações, secretária Aline, deixar aos pais de alunos que precisam de uma atenção especial? Aqueles que já estão em andamento e talvez aqueles que, porventura, a partir de um determinado momento, vão ser detectados e vão precisar utilizar a sala de recursos.
que esteja junto com a escola. Eu acho muito importante esta participação, esse olhar também da família, porque é todo um processo. Não adianta nós, enquanto escola, estarmos estimulando o aluno, estarmos desenvolvendo todo um trabalho se em casa não tem continuidade. Então, é muito importante que essa família esteja conosco e eu acredito que esse nosso olhar humanizado, acolhedor, que é característico da rede municipal de ensino, ela só tem a crescer cada vez mais, porque nós, o aluno, para nós, ele é muito importante, ele é fundamental, o seu desenvolvimento, e dizer que nós estamos juntos com as famílias, juntos num grupo de professores profissionais, para fazer com que esse aluno chegue na vida adulta com toda a capacidade para ser aí um grande cidadão, um profissional de excelência. É isso que nós batalhamos pelos nossos alunos. Mas é muito importante que as famílias estejam conosco.
Muito bem. Eu quero agradecer a presença de vocês aqui hoje, nos trazendo informações sobre a questão e a parte da gestão do município relacionada a esse assunto, e a gente vai dar sequência conversando com os técnicos que trabalham, com os professores, os psicólogos, a fono, também psicopedagogo, enfim, quem trabalha na sala de recursos. A gente vai, em outra oportunidade, conhecer o trabalho deles na prática também, como é que é realizado. Obrigado, Aline, pela presença.
Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui falando um pouquinho sobre as nossas salas de recurso e, como sempre, a Secretaria Municipal de Educação está de portas abertas para qualquer dúvida, sugestões, e tenham todos um excelente dia.
Gabriele, muito obrigado e um bom dia, um bom trabalho.
Nós agradecemos, para nós é um prazer estarmos aqui divulgando as nossas ações e, como disse a secretaria está à disposição para qualquer dúvida e esclarecimento e desejamos a todos um excelente dia.
Muito bem, está aí ouvindo essa participação da secretária de Educação do município de Lagoa Vermelha, Aline Teles Fazoli, e da coordenadora pedagógica da secretaria, Gabriele Meribe, falando conosco a respeito de que forma o município de Lagoa Vermelha, através da Secretaria de Educação, faz a gestão e os encaminhamentos de alunos que têm problemas de déficit de atenção, de dislexia, de autismo, problemas no seu aprendizado do dia a dia. No próximo segmento, em outras oportunidades dos próximos dias, nós vamos estar conhecendo o trabalho técnico de cada profissional que trabalha nas salas de recursos do município de Lagoa Vermelha. 9:36 agora, 13 graus é a temperatura. Nós vamos pro intervalo e a gente volta já.
Rede Tua Rádio.